Acho que temos quórum e, portanto, gostava de dar início à nossa reunião, que já vai com uns minutos de atraso, e pedia primeiro para os deputados aprovarem a proposta da ordem do dia. Alguém que quer alterar a ordem do dia? Aprovado por unanimidade, muito obrigado. Depois temos a aprovação da ata da reunião do dia 7 de março. Posso também pedir aos senhores deputados que estão de acordo na aprovação da ata do dia 7 de março? PS, PSD, Chega, estão de acordo? Portanto, vou assumir que a ata do dia 7 de março foi aprovada. Depois temos, ainda não chegaram? Ah, então podemos trabalhar. Então passemos. Hã? Quando as pessoas não chegam a horas, é assim mesmo. Aí eu também estou de regresso e, portanto, posso fazer algumas inovações. Eu, antes de tudo, gostava de agradecer à deputada Germana Rocha o ter trabalhado este tempo todo na minha ausência. Todos me dizem que foi excelente, até se calhar preferiam que eu não voltasse, mas... mas muito obrigado, senhora deputada, vice-presidente, pelo trabalho.
Senhor Presidente, permita-me, boa tarde a todos, antes de mais, naturalmente que é um gosto tê-lo cá e tê-lo connosco. Claro que fiz aquilo que estava ao meu alcance e que era a minha responsabilidade, mas naturalmente que é muito bem-vindo e que esteja cá há muito tempo é o que lhe desejamos.
Muito obrigado. Então, no ponto das comunicações do Presidente, temos a informação sobre baixa e distribuição de iniciativas. Temos várias iniciativas que baixaram. A primeira é o Projeto de Lei número 627/15 do PAN, que cria uma rede de serviços de psicologia nas escolas públicas e instituições de ensino superior e uma linha telefónica de apoio no ensino superior, que baixou à Comissão no dia 7, muito recentemente, no dia 7 de março, e que vai ser arrastado para discussão no plenário do dia 23. Portanto, não nos dá muito tempo. Eu sei que a nota técnica está a ser preparada nesse momento, mas o relator do parecer será alguém indicado pelo PS e os nomes mais tarde. Muito obrigado. Portanto, isso é o primeiro projeto de lei. Depois temos um segundo projeto de lei, número 629/15 do Chega, que altera o decreto-lei número 190, de 91, de 17 de maio, procedendo ao reforço da colocação de psicólogos nos estabelecimentos públicos de ensino básico e secundário. Baixou à Comissão na mesma data, 7 de março, e vai ser arrastado para discussão no plenário também no dia 23, o que, novamente, também não nos dá muito tempo. Sei que a nota técnica está a ser preparada. Neste caso, o relator terá que ser indicado pelo PSD. Não sei se já tem o nome para indicar.
Sr. Presidente, obrigado. Será o deputado Rui Cruz a fazer.
Portanto, para este será o deputado Rui Cruz, do PSD. Muito obrigado. Depois temos o projeto de lei número 622/15 do LIVRE, que estabelece um mecanismo extraordinário de regularização de dívidas por não pagamento de propinas, taxas e emolumentos nas instituições de ensino superior públicas devido à crise económica e social causada pela inflação. Baixou à Comissão no dia 8 de março, vai ser também arrastada para discussão no plenário do dia 23. Também sei que a nota técnica está a ser preparada neste momento. O relator do parecer vai ser indicado pelo PS. e como o deputado Tiago nos indicou, enviará os nomes mais tarde. Depois temos o projeto de lei número 623/15 do LIVRE, que determina o dever das instituições de ensino superior disponibilizarem serviços de saúde mental aos estudantes. Baixou à comissão no dia 8 de março e vai também ser arrastado para discussão no plenário dia 23 de março. Também sei que a nota técnica está a ser preparada e o relator de parecer será indicado pelo PS, neste caso. Em todos estes casos, a apreciação do parecer está prevista ser no dia 21 de março, que é quando teremos a nossa próxima reunião da comissão. Passamos então, não sei se há alguma questão em relação a isto, isto é só informação, passamos ao ponto 4.2, que é o relatório da audição do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Plano de Recuperação de Aprendizagens. Este relatório foi distribuído por todos os grupos parlamentares. Não sei se há alguma questão que alguém gostaria de levantar ou algum esclarecimento que gostariam de solicitar. Não havendo essa indicação, eu punha à aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Eu não sei se passamos ao ponto 5, que é a discussão e votação do parecer. O deputado Dinis Ramos, que está connosco, seja muito bem-vindo. Só um segundo, deixe-me só acabar. É a discussão e votação do parecer da proposta de lei número 60/15, que cria o Estatuto de Estudante Deslocado e Insular. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Dinis Ramos para fazer a sua apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira fez chegar esta proposta de lei, da qual sou relator do parecer, que visa criar o Estatuto do Estudante Deslocado Insular. Uma iniciativa que foi aprovada em sessão plenária na Assembleia Legislativa da Madeira e que cumpre com todos os imperativos do nosso ordenamento jurídico. Cumpre com as premissas constitucionais, cumpre também com todas as premissas legais e aquelas que têm a ver com o regimento. Portanto, analisadas todas estas questões formais, cumpre perceber de que âmbito se trata esta iniciativa. Uma iniciativa que pretende definir, grosso modo, os requisitos de acesso, bem como os direitos e deveres correspondentes e inerentes à vida de um estudante deslocado. O Estatuto a criar aplicar-se-á aos estudantes deslocados insulares, matriculados e inscritos em instituição de ensino superior sediada em Portugal continental ou em região autónoma distinta da domicílio fiscal do estudante. Sendo que os estudantes deslocados, matriculados e inscritos em instituições de ensino superior sediada numa das regiões autónomas, mas com domicílio fiscal em Portugal continental, também serão abrangidos pelo presente diploma, com, obviamente, as devidas adaptações. Os estudantes deslocados insulares são titulares de direitos, entre os quais elegibilidade para o contingente especial de acesso às residências de estudantes do ensino superior, garantia de atribuição de um médico de família no centro de saúde da localidade onde residem para frequentar as atividades curriculares do respectivo curso, o acesso a título de transporte gratuito, válido para serviços de transporte coletivo de passageiros autorizados ou concessionados pelos organismos da Administração Central, bem como aos serviços de transporte de iniciativa dos municípios. Contempla também a atribuição do subsídio social de mobilidade, tanto nas viagens marítimas como aéreas, entre as regiões autónomas da Madeira, dos Açores e o continente. E, por fim, também uma majoração do regime fiscal de arrendamento ao estudante deslocado. Estamos a falar de uma iniciativa que no seu diploma é composta por 12 artigos, os primeiros naturalmente que se referem ao objeto em sentido objetivo e também em sentido subjetivo, bem como às respectivas definições e naturalmente ao seu âmbito de aplicação. De seguida, este diploma prevê os critérios de acesso, plasma também os direitos do estudante deslocado insular, prevê a questão do contingente especial de acesso às residências de estudantes do ensino superior, prevê no artigo 7º a atribuição do médico de família, prevê um título de transporte gratuito, contempla uma questão igualmente importante que se prende com o subsídio social de mobilidade, prevê o arrendamento, questões de arrendamento relativas aos estudantes deslocados insulares e, no final, naturalmente, que toda a regulamentação, em sentido mais ou menos amplo, bem como a sua respectiva entrada em vigor.
Senhor Deputado, desculpe, eu não sei se será necessário ler todo o parecer, porque ele foi distribuído a todos os deputados,
sim,
e, portanto,
certeza,
se calhar, se pudéssemos vir para as conclusões. Eu não quero interromper o seu discurso, mas, de qualquer maneira, eu acho que isto todos os deputados conhecem o parecer, talvez fazendo uma espécie de conclusão. Obrigado. Desculpe.
Sim, portanto, em conclusão, este diploma vindo da Assembleia Legislativa da Madeira, como com todos aqueles que seriam os requisitos do ponto de vista jurídico, formais e materiais, deverão ser aqui ouvidas, ou propõe-se que sejam ouvidas, as entidades competentes e é, no fundo, um estatuto, um diploma que vai pretender regular questões relacionadas com o médico de família, com o alojamento estudantil e todas as questões conexas com essas, nomeadamente o arrendamento e também uma questão muito importante que se prende com a mobilidade, seja aérea, seja marítima ou também, e também terrestre. Sr. Presidente e Srs. Deputados, muito obrigado.
Muito obrigado. Nós, suposto, não sei se há comentários, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, peço.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, tivemos a oportunidade de voltar a ouvir aquilo que aqui estava plasmado por escrito no relatório, mas nós tínhamos aqui algumas questões, principalmente quanto ao ponto 3 nas conclusões, porque gostaríamos de perceber qual é o racional para as opções, ou seja, para as inclusões e para a exclusão, face às entidades que são sugeridas, nomeadamente Ministro das Finanças, depois já parceiros que são pedidos ao grupo ou que se expia a PES, mas também estabelecimentos de ensino superior públicos e privados, que estabelecimentos é que não estão considerados no âmbito do grupo que se expia a PESP, e qual é que é o sentido, o lato, neste caso, para a integração da Associação Nacional de Municípios, ou seja, que tipo de contributo vamos solicitar à ANMP para, para pronúncia sobre este estatuto, também no sentido de entender melhor aquilo que aqui nos é sugerido. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu sugeria que se acompanhasse o que está na nota técnica, que penso que todos os deputados terão acesso.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não votamos a nota técnica, votamos o relatório, daí a questão que está colocada. Por isso, não votando nós a nota técnica, eu gostava de submeter estas questões, não sendo sendo considerado como esta questão se colocando como problemática, que pelo menos seja colocada em aberto para discutirmos posteriormente noutra altura, porque de facto parece-me que poderá aqui haver objeto de acertos que podem melhorar de facto aquilo que aqui está proposto, havendo também disponibilidade para tal. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Dinis Ramos.
Sr. Presidente, então, uma vez que existem notas e premissas que podem ser melhoradas, eu perguntava ao Sr. Deputado quais ou quais as sugestões.
Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, o relatório não é nosso e uma das prerrogativas quando se apresenta um relatório é podermos questionar qual é o racional da questão que nos é aqui sugerida. Remeteu-me para a nota técnica, que é algo que nunca tinha visto ser respondido numa pergunta que me parece que não tem nada de particularmente ofensivo. De qualquer das formas, aquilo que eu sugeria é que na impossibilidade, ou pelo menos não tendo neste momento como fazer uma reformulação das propostas, que retire pelo menos o ponto 3 na forma como está sugerido, ou então que esclareça qual é o racional, porque de facto torna-se difícil fazer uma aprovação quando há aqui questões que manifestamente ou se sobrepõem ou têm algumas matérias em que porventura o alcance não esteja a ser totalmente entendido por nós, mas que faz parte da discussão corrente nesta comissão quando falamos de relatórios, e por isso daí as perguntas que lhe coloquei. Por isso, pergunta que sugestões fazemos. Bem, eu coloquei-lhe, o relatório não é meu, o relatório é do Sr. Deputado, e por isso é que foi colocada a questão de quanto à consulta das entidades. Se não quiser responder, pronto, teremos que ir à votação do relatório. Parece-me que isso é manifestamente pior para todas as partes.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Dinis Ramos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, da nossa parte não nos opomos à eliminação do ponto 3 no que diz respeito à auscultação destas entidades. Julgo que está respondido.
Okay. Se eu percebi, portanto, as entidades que foram mencionadas deixam de fazer parte da consulta pública. É isso. Sr. Deputado Tiago Estevão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que isto esteja a ser um problema maior do que aquilo que é, porque aquilo que aqui está a ser colocado tem que ver com a explicitação das entidades que estão a ser sugeridas. Eu elenquei 3, posso elencar outras. Por exemplo, associações académicas, excluímos as federações académicas. Eu creio que não melhora a proposta não considerar como um elemento em construção o relatório num ponto em que ele pode ser melhorado. E por isso, eu acho que, pelo menos eu faço o repto de que esta discussão possa ser tida num tom de cordialidade e construção. Não me quis clarificar o porquê de nenhuma das entidades estão a ser ouvidas. Nós dependemos do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Estudantes do Ensino Superior, naturalmente, que está dentro daquelas que são as suas competências. O Ministro da Saúde, nós dependemos que tenha a ver com as questões relacionadas com o médico de família. o Conselho Coordenador do Ensino Superior, porque o Conselho Coordenador do Ensino Superior e não também o Conselho Nacional de Educação. O CRUP, o CSISP e a APESP, mas depois os estabelecimentos de ensino superior públicos e privados já estão incluídos nestas entidades. Associações académicas, associações académicas, mas também federações académicas. A FNAESP, porque a FNAESP e não outras estruturas. Há estruturas que se sobrepõem. A FNESP, faz todo o sentido, naturalmente, a INMP. Nós perguntamos porquê. É mesmo uma questão de clarificação, para nós não estarmos a o pedido que é feito de parecer é um pedido da Comissão. Não é um pedido do PSD, não é um pedido do PS, não é um pedido do Chega, não é um pedido do Bloco de Esquerda, não é um pedido do PCP. E para nós, Assembleia da República, fazermos um pedido a outras entidades, convém nós sabermos o que pretendemos delas. E quando excluímos outras entidades, convém nós também ou tomamos essa decisão conscientemente, ou então temos o cuidado de evitar criar problemas, porque nós estamos então a criar um entorce naquela que é a assunção da representatividade dessas estruturas. Por isso, eu sugeria que nós pudéssemos, pelo menos nos termos que estão previstos, uma vez que estas matérias poderão ser discutidas posteriormente, se aceitasse, retiramos o ponto 3 na forma como está, há uma nota técnica que acompanha aquele que é o relatório e que nós podemos decidir futuramente quem é que ouvimos, mas da forma como está, de facto para nós torna-se difícil aprovar nestes termos, e eu creio que o Sr. Deputado acompanhará algumas destas questões que aqui estão a ser colocadas, e por isso eu creio que este relatório seja uma questão simples, ou seja, o importante é a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira apresentou à Assembleia da República esta proposta de lei e cumpre os termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis. Cumpre todas as... Ou seja, para tramitar, isto é o mais importante. A questão que estamos a discutir é uma questão menor dentro daquilo que apresenta. Acho que nós podemos trabalhar esta questão de outra forma, se assim tiver essa disponibilidade. Mas de facto, assim como está, não dá para aprovar.
Portanto, a proposta que está a ser feita, se eu percebi bem, é que deste relatório o ponto 3 seja eliminado e que seja discutido mais tarde aqui na Comissão quais são as instituições que poderiam ser ouvidas no processo. Acho que é uma forma também de avançarmos com isto e depois decidirmos mais tarde quais as instituições possam ser ouvidas.
Da nossa parte, nada nos opomos. Eu gostaria só também de deixar de nota que julgo que, do ponto de vista regimental, não há nada que impeça que outras organizações, federações ou associações sejam ouvidas a posterior. É uma questão de razoabilidade e bom senso e, da nossa parte, estamos abertos para o diálogo. Também esperamos que, do outro lado, haja essa abertura e esse bom senso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, o que vai ser posto à votação é o relatório sem o ponto 3 das conclusões. É isso, não é? Posso pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade e voltaremos a esta discussão das entidades a serem ouvidas numa reunião posterior. Muito bem. Eu acho que os peticionários já cá estão. E, portanto, eu vou pedir que eles entrem e voltamos ao ponto 2, que é a audição dos peticionários em defesa dos nossos professores. Eles já cá estão. Já.
Any
Bem, deixa-me só verificar os nomes. Ana Isabel Vasco, Juliana Vasco. Bem, muito boa tarde novamente. Dar as boas-vindas aos peticionários que estão aqui connosco para nos apresentarem e defenderem a petição número 103/15 em defesa dos nossos professores. Eu gostava de dar as boas-vindas às doutoras Ana Isabel Vasco. Desculpar-me ao se eu não ler os nomes todos. À Juliana Filipa Vasco, que é uma jovem que está aqui connosco, à Ana de Jesus Ribeiro Fernandes, à Elsa Catarino de Castro, ao Francisco André Vasco e à Teresa São José. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esta comissão. A ideia é fazerem uma apresentação e depois os grupos parlamentares levantarem as questões que entenderem, que precisarem de esclarecimentos ou que quiserem comentar em relação à vossa apresentação. Têm 10 minutos no início e depois têm 10 minutos no fim. E eu normalmente deixo que possam gerir esses 20 minutos da forma que entenderem. Se quiserem usar um pouco mais no início, depois têm um pouco menos no fim, mas no total são 20 minutos. E eu sou insuportável em tempos. Os grupos parlamentares sabem isso muito bem e, portanto, são 20 minutos no total. O tempo conta ali naquele relógio.
Ah, ok, que é para sentirmos a pressão.
Sim, exatamente. É. É como se estivesse na escola.
Casa, por isso acho que consigo fazer dentro dos 10 minutos. Vamos ver.
Mas usar mais de 10 agora, depois no fim, tem um bocadinho menos.
Não, eu acho que vou conseguir. Okay. Nós tentámos exatamente cumprir os 10 minutos.
Muito bem.
Considerando exatamente a grelha que nos enviaram, fazer 10 minutos.
Nós não alterámos a grelha,
entretanto. A despedida também, à partida, não chega aos 10 minutos. Acho que não vamos empatar aqui no tempo de ninguém.
Bem, de qualquer maneira, não empatam ninguém, obviamente, mas eu gostava só de esclarecer isto antes de darmos início à nossa audição. E, portanto, eu passava de imediato a palavra à doutora Isabel Vasco, que é assim que me disseram que é. Que gosta que se refiram assim.
Foi?
Foi, disseram que é Isabel Vasco, não é Ana Isabel Vasco. Não, não, é mentira.
Meu Deus.
Isto, para onde
é
entram?
Verdade, exatamente, já há aí informação recolhida de forma...
É fake.
Subreptíssimo, porque eu realmente não gosto. Não é não gosto. A minha mãe chama-se Ana. Então lá em casa, se fôssemos duas Anas, na verdade, íamos as duas. Então,
portanto, não é fake news.
Não. Ela é Ana e eu sou Isabel.
Ok. Portanto, eu dava de imediato a palavra à doutora Isabel Vasco para a sua apresentação. Seja novamente muito bem-vinda.
Obrigada. Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado. Eu não tenho isto não estava lá em casa para eu treinar. Começando de novo, muito boa tarde a todos. Muito obrigada por nos receberem. Como já sabem, então, o meu nome é Isabel Vasco, eu tenho 49 anos, sou natural de Lisboa e começo por dizer já que não sou membro de nenhum partido, não sou filiada em nenhum sindicato, não sou professora, nem exerço qualquer função no sistema de ensino público em Portugal. Estou aqui como cidadã preocupada e como mãe do Afonso e da Juliana, que aqui está presente, que vocês já viram. O Afonso tem 5 anos e frequenta a pré-escola. A Juliana tem 7 anos e está no segundo ano do ensino básico. Ambos frequentam uma escola pertencente ao nosso sistema de ensino público. Vieram comigo o meu esposo, Francisco Vasco, a minha mãe, Ana Fernandes, e duas professoras da escola dos meus filhos, a professora Teresa São José e a professora Elsa Castro, a quem pedi que viessem apoiar-me no seu duplo papel de professoras e de mães. Nós viemos aqui hoje falar sobre a petição em defesa dos nossos professores. Petição que lancei em janeiro deste ano, motivada pelo sentimento de impotência dos pais face ao desenrolar de uma situação sobre a qual sentimos nada poder fazer. Por um lado, tínhamos um governo intransigente que não cedia, do outro temos toda uma classe profissional com uma importância extrema para o futuro dos nossos filhos e da nossa nação, a reclamar dignidade, respeito, remuneração e autoridade. Pela primeira vez senti que tinha de agir, não podia ficar na bancada e esperar que os outros resolvessem o que está errado. Pensei que alguma coisa poderia fazer para ajudar uma causa que me é tão preciosa, decidi que estava na hora de lutar por nós e pelos nossos filhos. Publiquei a petição e ao fim de 3 semanas já tinha reunido quase 15 mil assinaturas de pessoas que concordam com o que escrevi. Fechei a petição e submeti-a no site da Assembleia da República. Hoje arrependo-me de ter encerrado as assinaturas, porque acredito que estaria aqui a representar um número bem maior de peticionários se não o tivesse feito. Na petição comecei por salientar o facto de que a luta dos professores não é contra os pais e encarregados de educação, nem contra os alunos, é uma luta por uma vida melhor para as suas famílias. Necessidade comum à maioria das famílias portuguesas. Todos nós, nesta sala, lutamos por uma vida melhor. Não podemos recriminar quem quer fazer o mesmo. Também escrevi que a profissão de professor é fundamental na nossa sociedade. É sob a influência dos nossos professores que construímos e consolidamos os nossos valores humanos, morais e sociais. Todos temos professores que foram referências na nossa vida, ajudando-nos a formar a pessoa em que nos tornamos. A causa do ensino público é muito querida, porque se aqui estou hoje a ler este texto na vossa presença, num dos símbolos da soberania do nosso país, no edifício da Assembleia da República. É graças aos excelentes professores que tive, às escolas públicas que afortunadamente pude frequentar. A minha mãe, aqui conosco, nasceu numa aldeia perto de Vinhais, em 1952, onde ir à escola era um privilégio, uma ocupação nos tempos livres. Entre as tarefas da lavoura, uma das mágoas da minha mãe é não ter podido estudar mais. Só lhe foi possível estudar até à 4ª classe. Em 1958, só quem era rico é que tinha acesso a continuar a estudar. O meu avô era pastor, não tinha meios para custear os estudos da filha, apesar dela até ter o sonho de ser professora, ironicamente. Hoje a minha filha só tem um trabalho, que é dedicar-se aos estudos e apresentar bons resultados na escola. Já não trabalha na lavoura, tem um jardim, mas é o pai que cuida dele, e pode seguir os seus estudos até ao limite da vida académica, caso assim o entenda. Em 70 anos foi esta a evolução que conseguimos, graças também ao empenho e influência dos nossos professores, que ajudaram a formar os líderes da nossa nação no caminho para o progresso. Todos nós fomos influenciados por professores e houve aqueles que ficaram como referências para a vida, dos quais até podemos ter esquecido o nome, que é o meu caso, que sou muito esquecida, mas cuja influência fica até ao dia da nossa morte. Muito se fala que temos a geração mais formada e preparada de sempre. É verdade. Mais uma vez, graças ao trabalho dos nossos professores, que ao longo das últimas décadas têm ido muito além do dever, por amor e dedicação à sua profissão e às crianças, trabalhando em conjunto com os pais e encarregados de educação, adaptando-se às condições de trabalho que lhes foram sendo apresentadas,